Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Autoestima de volta, não é? Em mulheres que passam pela mastectomia resultante de um tratamento de um câncer de mama. Eu falei lá no início do programa e justamente vamos detalhar agora esse assunto, não é? Com a reconstrução da mama, para muitas mulheres é a chance de recomeçar após um período extremamente delicado e traumático, hein? Não tem uma mulher que não passe por essa situação. E aí a orientação psicológica também e essa reconstrução fazendo com que essa autoestima volte. Nós estamos com a doutora Michele Lacerda, cirurgiã plástica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, conversando com a gente sobre esse assunto. Doutora Michele Lacerda, boa tarde para a senhora.
Boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos a sua atenção com a Rádio Folha. Doutora Michele, vamos falar um pouco sobre, primeiramente, o impacto, não é? Quando se tem um câncer de mama e aí existe a mastectomia retirada e durante muito tempo, ainda existe hoje, mas era uma prótese, né? E uma prótese externa. E mexe com a mulher, mexe com a fertilidade, mexe psicologicamente. E de um tempo para cá, efetivamente, cresceu muito a reconstrução da mama com prótese interna. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre tudo isso que muitas mulheres passam, né?
Olha, realmente, quando chega uma mulher com um diagnóstico desse, vindo do mastologista, querendo reconstruir a mama, ela já chega psicologicamente bastante abatida, né? É uma coisa que a gente tem que sentar, acalentar e tentar animar para devolver essa autoestima da melhor forma possível para ela.
Uhum.
O diagnóstico, normalmente, quando chega no cirurgião plástico, já foi dado. Então, a gente não é aquela pessoa que dá a pior notícia, né?
Uhum.
Ao contrário, nós, cirurgiões plásticos, somos aquela que vamos querer dar a boa notícia. Tudo bem, vamos tirar, vamos começar, estamos juntos nessa e vamos reconstruir. E essa força é fundamental. Sabendo, claro, que é muito difícil ter a mama igual de como era antes.
Entendi.
Mas a gente consegue fazer algo muito parecido. E aí é um ganho enorme, né? Porque antigamente a gente não tinha certeza se poderia colocar a prótese para não atrapalhar
Uhum.
o diagnóstico de futuros tumores, por exemplo. Mas hoje, devido à evolução tecnológica dos exames de imagem, a gente já tem essa competência, a gente já consegue fazer, colocar as próteses ou expansores e, a partir daí, não atrapalhar em nada, nem na recuperação em
uhum,
si,
entendi.
E nem no diagnóstico posterior de um futuro tumor.
Entendi. Agora, doutora Michele Lacerda, essa prótese é silicone, não é? Tem outros produtos? Depende de cada caso também específico de cada mulher? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
Sim, nós temos o seguinte. A prótese de silicone, quando você faz uma mastectomia, você tira todo o conteúdo. Então, a gente tem que arrumar um jeito de devolver conteúdo.
Entendi.
Uma das formas é através do implante de silicone mamário ou do expansor cutâneo, que é uma... Para ficar de fácil entendimento, é como se fosse um saquinho vazio que semanalmente nós vamos enchendo
uhum.
até chegar no tamanho que a gente gostaria e a gente troca pela prótese.
Entendi.
E, por fim, temos os grandes retalhos, que são do abdômen, que a gente pode fazer sem prótese, ou aquelas pacientes que querem uma mama menor, às vezes a gente consegue com grande dorsal, que é um músculo aqui das costas.
Uhum.
O que vai definir qual é a melhor reconstrução é bastante variável, porque tem o desejo da paciente, Então, tem paciente que não deseja colocar prótese. Ela não quer um corpo estranho, que ela acha na filosofia de vida, enfim, uhum. qualquer coisa.
Entendi.
Que ela não queira utilizar o implante de silicone, a gente lança a mão do retalho abdominal, uhum. que é um retalho que a parte que a gente jogaria fora numa abdominoplastia, a gente consegue não jogar, tunelizar, que a gente faz um túnel e passa essa parte lá para cima.
Uhum.
E aí faz uma maminha mais parecida com a mama natural.
Entendi. Então depende aí da situação e até mesmo da vontade de cada paciente, né?
Isso, é o que eu digo. Hoje em dia tudo é junto, né? A uhum. gente senta, coloca para cada um.
Claro.
E se tiver, porque tem gente, por exemplo, que não tem um abdômen para fazer.
Uhum.
Então essa não é uma opção. Depende realmente de cada estrutura também.
Eu conheço pessoa que utiliza até a prótese externa, não é? Pela idade, pela convicção, enfim, isso. tem fator religioso. E aí isso. fica a critério de cada pessoa, você não pode interferir. Não, eu prefiro a utilização da mama externa, que é uma espécie de sutiã, enfim, não é? Com
isso.
o volume do seio. E ela se sente bem, Então depende muito de cada caso.
Muito de cada pessoa.
Perfeito. Isso. Outro detalhe também, doutora Michele, é feito isso depois de muito tempo, essa reconstrução? Não, é logo após o processo de mastectomia. Quanto tempo dura até a retirada e o implante, hein?
Olha, quando a gente pega paciente que vai fazer uma mastectomia poupadora de pele, que é muito comum hoje em dia, porque está se diagnosticando mais precocemente, graças a Deus, né?
Uhum,
ou seja,
isso.
nós temos coisas muito avançadas hoje e as próprias campanhas, por exemplo, do mês de Outubro Rosa, que faz com que a gente esteja detectando cada vez mais cedo.
Entendi.
E aí faz com que essa mastectomia seja poupadora de pele, que a gente chama, assim como também poupa, não precisa retirar, né? O que a gente chama do complexo areolo-papilar,
uhum.
que é o mamilo.
Uhum.
Então, quando isso, a gente consegue nesse estágio, a gente faz a mama muito rápido. Isso não dura mais do que 4 horas, todos os processos.
Entendi. Então, é logo após, justamente, a mastectomia, né? Em alguns casos,
então,
né? Não espera, não passa muito tempo, um mês, dois, não, né?
Não. A gente hoje orienta que para a paciente não passar por esse trauma de ficar sem a mama,
entendi.
A gente orienta que faça a reconstrução imediata.
Uhum.
Claro que às vezes não é possível, principalmente se a paciente é do SUS, aí depende de outros fatores, como, por exemplo, se vai ter a prótese para o tamanho ideal para ela,
uhum.
essas coisas que a gente sabe que depende de outros fatores, como licitações, uhum. compra da parte do SUS. Enfim,
entendi.
Mas a gente orienta que faça de uma forma imediata para a paciente não passar por esse transtorno.
Até dentro desse contexto que a senhora falou agora e abriu esse parêntese, com relação ao SUS, é tudo mais demorado, não é, doutora Michele?
Veja, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque às vezes a gente consegue, quando a gente tem as próteses para o tamanho, tudo certinho, a reconstrução não é demorada. O problema da reconstrução é que ela depende de simetrizações pós-operatório, ou seja, uma nova cirurgia. Porque a gente reconstrói uma, tirou a mama, reconstruiu. Quando a gente reconstrói a outra mama, às vezes a gente não mexe. Então deixa para mexer no segundo tempo, porque aí vai precisar também de outro silicone para aquela mama.
Entendi.
Mas o SUS dá tudo.
Uhum.
Dá
todo o material, dependendo aí. Sim. Desses casos, né? Agora, até aproveitando essa situação, a mulher faz o processo de mastectomia e ela fica ainda fazendo quimioterapia por um tempo? Colocando o silicone, interfere, não interfere? Tem que primeiro fazer a radioterapia, a quimioterapia para depois colocar ou não?
Não, não interfere, não vai atrapalhar o tratamento dela.
Entendi.
Não, a gente já tem bastante estudos falando sobre isso, que não atrapalha. Antigamente, também era uma das coisas que a gente achava que iria atrapalhar.
Uhum.
E por isso a gente, não, é mais importante ela tratar o câncer e depois a gente reconstruir. Só que a gente já tem trabalhos demonstrando que não atrasa em nada.
Uhum.
E nem atrapalha.
Entendi. Agora, no, na sua experiência do dia a dia com mulheres que passam por uma situação como essa, o que dificulta mais, hein, é justamente essa perda, essa questão emocional, às vezes também querer que seja reconstruído da forma que era, é um pouco disso. O que a senhora pode passar da sua experiência do dia a dia, hein, doutora Michele Lacerda?
Olha, eu costumo dizer que tudo, quando é muito bem esclarecido, conversado, fica difícil de ter surpresas, sabe?
Uhum,
como é?
Entendi.
Mas, assim, a gente fala que jamais a mama será igual. Não tem como a gente querer ter algo que Deus fez, de verdade. Uhum. Mas, assim, a gente tenta chegar o mais próximo possível. Então, a gente, às vezes, mostra fotos de internet mesmo, para entender, porque o que a gente visualiza é diferente da realidade.
Uhum.
E às vezes as pessoas não têm coragem de procurar, e nós estamos ali para mostrar. Ó,
entendi.
É assim. E fora que elas estão machucadas, né?
Uhum.
De uma certa forma, tem um cunho psicológico envolvido muito importante.
Entendi. E feito isso, a pessoa volta a ter uma vida normal, de ir à praia, enfim, tudo, né?
Normal.
Não tem nenhuma restrição, enfim, por conta dessa reconstrução, não, né?
Não. Veja, principalmente quando a gente usa silicone, expansor, não tem nenhuma restrição. Obviamente que às vezes você vai ter uma perda de função se você usar músculo. Né? Mas se a gente falar somente do expansor, do silicone, nadinha. É igual como se você tivesse colocado um silicone para aumento.
Uhum, entendi, entendi. A senhora falou aí do expansor. Qual a diferença, doutora, do silicone e o expansor?
O silicone, ele já é totalmente preenchido.
Certo.
O expansor, não. Ele sequinho, fica uma válvulazinha que a gente fica enchendo até chegar no tamanho ideal. Por exemplo, perto, parecido com a outra mama contralateral.
Entendi.
Então, pronto, a gente, ó, o tamanho que a gente colocou aqui é 430, vamos supor.
Uhum.
Então, a gente vai solicitar a prótese 430 e troca o expansor pela prótese.
Entendi. E não tem nenhuma contraindicação, não é isso?
É, contraindicação a colocar o expansor, nenhuma.
Entendi. E aí, como a senhora disse, uma vida normal, com certos cuidados, claro, e aí a mulher volta a ter essa autoestima de volta, né?
Volta, consegue colocar seu biquíni sem problema nenhum.
Perfeito. Doutora Michele Lacerda, estamos chegando ao final aqui do nosso canal Saúde. Mais algum detalhe que a senhora gostaria de passar para o nosso ouvinte, que a gente não abordou? Fique à vontade.
Eu gostaria de reforçar. É muito importante vocês, mulheres, se tocarem, perceberem algo errado, procurar imediatamente seu mastologista. É importante que a gente saiba do nosso corpo. E escolham sempre um mês para fazer todos os seus exames de rotina. Porque se você pegar, por exemplo, outubro, que é onde a gente dá uma ênfase maior.
Verdade.
A gente, todo outubro, se você repetir, fica muito difícil de você ter surpresas. Então, vamos, assim, intensificar isso. E lembrando sempre que quem tem história familiar, é importante, o alerta é maior. Então, procure o seu mastologista, faça o seu teste genético. E sinceramente, dessa forma, você vai ter uma vida longa, sem dúvida nenhuma, com qualidade de vida.
E claro, existe toda essa equipe multidisciplinar acompanhando, né? Mastologista, cirurgiã plástica, psicólogo, enfim, justamente para atender aquilo que é um pouco do anseio de cada paciente, não é isso?
É, todo o suporte nós providenciamos.
Ok. Doutora Michele Lacerda, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou o telefone? Fique à vontade.
Obrigada. Doutora Michele Lacerda no Instagram e atendo no Rio Mar, Trade Center, Torre B, sala 603, telefone 98176-1616.
Ok, doutora, muito obrigado pela atenção com a Rádio Folha, um abraço virtual à senhora, até um próximo encontro.
Abraço virtual, muito obrigada, prazer.
Idem, doutora Michele Lacerda, cirurgiã plástica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
Canal Saúde.